Vamos embora para o Pazarca, né? Lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que eu quero na cama que escolherei.
A Rádio USP volta a apresentar Biblioteca Sonora.
Hoje na companhia de Virgílio Pedro Rigonati, autor do romance Cravo Vermelho, publicado pela editora Ler e Prazer.
A mãe da Virgem diz que não, e o anúncio da televisão, e estava escrito no portão, e o maestro ergueu o dedo, e além da porta, ao porteiro sim, e eu digo não. E eu digo não ao não, e eu digo é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido.
Virgílio, quais os acontecimentos que você destacou em relação ao ano 1968?
1968 é o clímax da década, principalmente aqui para nós no Brasil. No mundo, os acontecimentos se sucediam de uma maneira muito rápida e até violenta. A guerra do Vietnã, ela chegou num momento de muita disputa, o Vietcong reagindo à ocupação americana, e isso influenciava os estudantes no mundo todo para fazer protestos contra a guerra, porque poderia ocasionar a Terceira Guerra Mundial com o crescimento da posição da China e da União Soviética atrás da China contra os americanos. E lá esse clima era muito forte. E nós tivemos alguns acontecimentos que impactaram, que foi o assassinato de Martin Luther King, em 68, logo depois o assassinato de Bob Kennedy, que criou uma perplexidade muito grande, que se achava que era a linha dura dos americanos endurecendo o regime, e criava entre nós uma influência muito forte anti-americana. Havia paralelamente isso, que ele foi, teve um movimento de Primavera de Praga, que é então um outro pensamento. Puxa vida, a União Soviética invade a Tchecoslováquia, impedindo uma liberação do regime. E a gente achava, mas como? Se aquilo lá era um regime interessante, um comunismo era bom, por que não permitir uma certa liberdade para um país, um povo? Isso começou a gerar muitas dúvidas com relação à propaganda que se fazia do comunismo.
Amanhã vai ser outro dia.
Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão.
E aqui os estudantes começaram a se movimentar contra a ditadura. Quando a ditadura assumiu em 64, quando os militares assumiram, acabou-se com as entidades estudantis, a Uni foi fechada, etc. Então, os estudantes não tinham um lugar para se reunir, para debater. Eles acabaram encontrando no restaurante Calabouço, no Rio de Janeiro, o local de debate, de se encontrar. E eles queriam fazer um grande protesto contra a ditadura. E eles iriam utilizar a má qualidade da comida como a sua bandeira para protesto. Aí o governo soube, mandou invadir o calabouço e morreu aquele rapaz, o Edson, E os estudantes promoveram uma passeata de 50 mil pessoas para o enterro do rapaz. Aí os estudantes começaram a se manifestar mais presentemente. Houve, em junho, a Sexta-feira Sangrenta, em que vários morreram, muitos foram presos, e eles promoveram, juntamente com todas as representações da sociedade, artistas, intelectuais, igreja, sindicatos, etc., eles promoveram uma manifestação muito grande, né, começando na Candelária, de 100 mil estudantes, 100 mil pessoas ligadas a vários segmentos da sociedade promoveram essa manifestação que o governo autorizou, que se arrependeu depois, porque ele abriu as portas. E aí não permitiu mais esse tipo de manifestação. E o clima começou a endurecer, a esquentar, os estudantes pressionando, a sociedade pressionando, até entidades que foram a favor da implantação do governo militar começaram a endurecer contra, porque a liberdade se perdia. E aí nós tivemos o episódio da Maria Antônia, a famosa briga entre os estudantes da USP de então, ali na Maria Antônia, e os de direita do Mackenzie.
Durante ao entrevero, ao saírem para lançar pedras em direção ao Mackenzie, Valério e Miguel ficaram frente a frente em calçadas opostas, com Gustavo e Felipe. Por alguns segundos, estancaram e olharam-se mutuamente, sem saber ao certo o que fazer. Até que Felipe tomou a iniciativa e soltou um rojão em direção a Valério, que desviou do artefato, mas teve sua calça chamuscada. Cheio de ódio, revidou atacando uma enorme pedra em represália que atingiu o corpo de Felipe. Imediatamente, Gustavo lançou outro foguete em direção a Valério, mas que atingiu Miguel de raspão. Chuva de pedras e paus começou a cair nos dois lados da calçada, obrigando os quatro a procurar proteção. O combate foi se tornando mais violento até que, segundo algumas testemunhas, alguém de dentro do Mackenzie deu um tiro atingindo um rapaz que não era da USP, matando-o. Soube-se depois que era um estudante secundarista de um colégio próximo. Com a morte do rapaz, com um prédio da USP começando a se incendiar, os estudantes ligados à UNE decidiram sair em passeata pelo centro da cidade, protestando contra a morte do jovem e a agressão praticada pelos comandos anticomunistas do Mackenzie. No caminho, atacaram vitrines de lojas, portas de estabelecimentos, puseram fogo em veículos, até serem violentamente reprimidos pela polícia.
Pedrina se tornou aluna na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, na Maria Antônia. Virgílio, como é que você viu o embate entre os alunos do Mackenzie e os alunos da USP?
Nos causou perplexidade. E eu não estive envolvido. Mas eu coloquei esse ambiente da disputa principalmente em razão do Valério. A Pedrina via com muita apreensão essa disputa entre esquerda e direita. Valério começou a participar com os seus amigos que eram de esquerda e o pessoal que estava organizando um congresso da UNE, na clandestinidade. Então, a ele, Valério se juntou a todos aqueles, inclusive quem participava era o Zé Dirceu, Guilherme Palmeiras. Eles se reuniam nas dependências da USP, alguns até dormiam lá, para a organização. Em razão da arrecadação que eles faziam de dinheiro na frente da USP, da Maria Antônia, eles faziam um pedágio pedindo dinheiro para os motoristas que passavam por lá. No Mackenzie havia uma concentração enorme de pessoal de direita e alguns até participantes do CCC, Comando de Caça aos Comunistas, que, claro, não gostaram desse pedágio que se criou ali. De repente, os estudantes do Mackenzie começaram a tirar ovos nos estudantes da USP que estavam pedindo pedágio. E aí, então, o pessoal da USP revidou, gerou o grande conflito, uma grande batalha entre esquerda e direita pelos estudantes da USP e do Mackenzie.
Virgílio, o que mais chamou a sua atenção no Congresso de Biúna?
O Congresso de Biúna foi impressionante, porque reuniu cerca de 1.000 estudantes para escolher dos novos dirigentes e os novos rumos da UNE. Mas foram algo ingênuo, porque Ibiúna é uma cidade pequena, ainda é hoje, mas naquele tempo mais ainda. Eles achavam que por escolher um sítio mais distante do centro, eles passariam desapercebidos. O que não foi uma realidade, porque de repente começaram a chegar levas de jovens ali na cidade, não fizeram um planejamento adequado de uma coisa principal, que é a alimentação. Aí, todo dia, grupos dos rapazes e moças iam na cidade comprar mantimento, pão, carne, aquela coisa toda, levando, e a cidade começou a estranhar. Tudo bem, lá sempre teve chácaras, sabia de movimento, final de semana, mas não uma quantidade enorme de jovens. E naquele tempo se falava muito em terrorismo. Então os habitantes começaram a ter medo de, frente àqueles jovens lá, serem terroristas, e que eles estavam aprontando na cidade. E levaram ao conhecimento do delegado, que começou uma investigação e chamou o DOPS, comunicando que, olha, tem uma movimentação enorme aqui, o que está vendo? Não sabemos. Aí fizeram toda uma investigação, chegaram nas proximidades do sítio onde estava e perceberam que estava sendo realizado um encontro. Ainda não se sabia que era da UNE, só souberam quando invadiram as dependências numa madrugada, surpreendendo todos os estudantes que ali estavam.
El nombre del hombre muerto, ya no se puede decirlo, quien sabe, antes que el día arrebente, antes que el día arrebente. El nombre del hombre muerto, antes que a definitiva noche se espalhe en Latinoamérica. El nombre del hombre es pueblo, el nombre del hombre es pueblo. Soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores.
Pedrina, nós vamos vencer. Vamos derrubar essa ditadura. As ações que estão começando na selva, na região do Araguaia, mais as ações que deram início na Colômbia com a Farc, somadas com a guerrilha urbana, que nós vamos fazer aqui com a ALN, os argentinos dos Montoneros vão fazer em Buenos Aires, os uruguaios Tupamaros em Montevidéu vão incendiar a América do Sul e nós vamos derrubar toda essa oligarquia podre que explora o povo. Quando tomarmos o poder, aí sim, vamos realizar nossos sonhos de casarmos e montarmos um lar, em uma situação de redenção da sociedade, do povo, em condições de justiça e igualdade para todos. Então, teremos nossa felicidade particular, em meio à felicidade de todos.
Miguel e Valério se tornam militantes da ALN. Virgílio, o que você destacaria do personagem Miguel?
O principal ali, naturalmente, era o Valério. Eu me concentro nele, os outros são acessórios. O Valério é que levava e que participava, ele tinha um amigo que também frequentava, mas o Valério, ele se colocou numa posição mais forte com relação à participação na luta armada, principalmente depois do AI-5, que sucedeu no mês seguinte à prisão dos estudantes, porque a pressão da sociedade era muito grande. Esse episódio da Maria Antônia de Ibiúna, ligado ao processo que o governo queria fazer contra o deputado Márcio Moreira, que o Congresso não queria permitir, e a pressão da sociedade como um todo, que pleiteava liberdade, então o governo endureceu o regime e decretou o AI-5 em dezembro. Isso levou aqueles estudantes que queriam a participação política, mas não tinham na mente uma participação na luta armada. Eles foram como que levados, encurralados para assumir uma posição dessa, porque eles foram expulsos da faculdade, no seu trabalho eles foram demitidos ou até impedidos de conseguir emprego, porque eles estavam fichados no DOPS. Então eles foram empurrados para a luta armada. Essa foi a situação dramática daqueles jovens participantes.
Vigílio, você poderia comentar a atuação do padre Jerônimo?
A igreja, em princípio, ela foi favorável ao golpe militar. A gente fala golpe militar, para alguns é golpe militar, para outros é antigolpe e para outros foi uma revolução de 64. A igreja participou até ativamente para a derrubada de João Goulart. Já visto a passeata das senhoras católicas antes da derrubada do João Goulart, pressionando contra um governo provável comunista. Então a igreja não queria realmente o João Goulart, porque naturalmente ia contra o seu pensamento. O comunismo é ateu, então eles eram contrários. Mas com o passar dos anos, a ditadura assumindo mais vigorosamente, foi levando uns padres, um grupo, a uma reflexão que a igreja sempre esteve ao lado do poder e sempre ao lado, vamos dizer, da direita. Poder aqui na América Latina era a direita. E a reflexão dos padres era que se protegiam os ricos e se relegava os pobres, mesmo a igreja. Então houve a filosofia, uma nova filosofia de opção pelos pobres. Assim começou a atuação de vários padres da teoria da libertação. E durante os anos duros da ditadura, muitos padres tiveram uma participação ativa no sentido de proteger os perseguidos pela ditadura. E o padre Jerônimo tinha esse pensamento. Naturalmente, não era a favor de uma luta armada, mas ele era contrário à ditadura e a favor daqueles que ideologicamente participavam de uma luta contra a ditadura. Então, ele protegia, dava guarida para aqueles que começaram a ser perseguidos pela igreja. Padre Jerônimo e outros padres, mas ele é o meu personagem.
Vamos fazer um rápido intervalo. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.